E prefeito, falando sobre a ANREC, qual é a situação de momento com agora a nova gestão? O prefeito Gustavo de Uruçanga está à frente. Aqueles prefeitos dissidentes deram algum sinal? Como é que está a situação de momento?
Lamentável, a mesma coisa que o ano passado. A única coisa que mudou esse ano foi que o Neguinho, prefeito de Forquilhinha, ele voltou para a ANREC, mas não voltou feliz, não voltou porque quis, ele voltou por obrigação, porque ele tinha que assumir o consórcio Sim ANREC. Então, para ele assumir o Sim ANREC, que ele tem interesse, que tem uma usina de asfalto que é de Forquilhinha, ele foi obrigado a retornar para a ANREC, pagar o atrasado e ficar conosco. Mas os outros quatro prefeitos ainda continuam distantes. Fizemos uma reunião ontem, onde era para ter oito prefeitos, tivemos apenas três prefeitos. O desinteresse, a falta de tempo, a falta de sintonia, a falta de harmonia, de amizade, não é mais a mesma. Então, na verdade, são algumas reuniões que a gente vai. Ontem tivemos três prefeitos. Está com problema, o Neguinho, ele é o presidente do Sim ANREC, ele já chamou duas reuniões, ninguém compareceu. Eu agora vou fazer um apelo que nós somos obrigados a estar juntos no Sim ANREC para manter o selo do SISMA, que está com problema de software. Então, na verdade, complicado. Infelizmente, nós entramos numa discórdia muito grande, e esses prefeitos que saíram da ANREC, esses prefeitos que fizeram essa desunião, são responsáveis por diversas ações políticas e administrativas que nós poderíamos estar fazendo em conjunto e não fizemos mais. Então, uma verdadeira discórdia. Que somente a partir do ano que vem, dia 1º de janeiro, com os novos prefeitos, é que a ANREC provavelmente deverá voltar a ser aquela associação, aquela instituição de tanto serviço à comunidade. Mas esta, desse ano passado e desse ano, uma pura vergonha por aquilo que aconteceu nesses dois anos na ANREC.
Eu até iria lhe perguntar sobre isso, prefeito, você acabou adiantando. Esse, por ser um ano eleitoral, acredito que nós não teremos novidades, né? As motivações políticas ficam ainda mais fortes. É muito difícil que se resolva esse ano, então, o senhor até falou, a esperança é que fique tudo para o ano que vem.
Só para o ano que vem, além de já não há mais tanto interesse naqueles que saíram, foram embora, deixaram apenas sete prefeitos não podem administrar uma ANREC que é grande, porque o que nós pagamos não é muitas vezes suficiente para manter a estrutura da ANREC, então deu todo esse problema. A partir do ano que vem, os 12 prefeitos devem retornar, porque esse ano há uma indisposição, uma animosidade, uma inimizade entre os prefeitos, que foi criado pelos 4, 5 dissidentes. Então, eu acredito que somente ano que vem, até porque, como tu falou, ano eleitoral é difícil. Nós temos 3 ou 4 prefeitos ali da ANREC que são candidatos à reeleição e que não vão estar se portando mais por uma associação que foi destruída pela vaidade de prefeitos nesse ano passado e esse ano. Então, a ANREC só vai tocar, vai deixar as portas abertas até o final do ano, para que o ano que vem, então, tomara que tudo dê certo e os novos prefeitos aí tenham um pouco melhor consciência do que esses atuais e possam, então, modificar a ANREC daqui para frente.
E, prefeito, nessa semana também, nesses últimos dias, aliás, o Estado anunciou uma boa notícia para os municípios, que é assumir, né, a administração ali do Saer Saraçu, que é uma demanda já antiga, desde quando o senhor também era o presidente da ANREC, lutava por isso, né, para ter também esse apoio, inclusive lá da região da AMESC, para auxiliar nesse serviço. Agora o Estado informou que vai assumir, a partir do dia 1º, aí, esse serviço, né? Acho algo também importante para os municípios aqui do Sul, né?
Muito importante. Na verdade, ontem nós comentamos esse assunto, o Estado já assinou a portaria de absorver o serviço do SAE para o Estado controlar, para o Estado manter. Para nossa surpresa, na verdade, houve poucas conversações anteriores, o Estado, por conta própria, acabou então querendo assumir. Até nos estranha isso, vamos ter que esperar dia 1º de maio para realmente acreditar e ver que o serviço foi chamado para o Estado e que o Estado vai manter aquele quase 200, 300 mil que é a mensalidade que nós pagamos a região de Criciúma e a região de Tubarão. A AMESC não estava pagando, então, na verdade, nós fazíamos o serviço para duas regiões, a terceira região usufruía do serviço pago pelos municípios daqui, e como o Estado é a mãe responsável por todos os municípios, ele assumiu esse serviço. Tomara que realmente seja verdade, portaria está assinada, nós estamos agora na expectativa de chegar dia 1º, e a partir daí esse serviço sair do consórcio Sinhanrec, e nós temos menos um serviço, que nós pagamos quase R$4.000 cada município para manter esse SAE Sarassu aqui na nossa região. Então, realmente vai ser menos de R$4.000 que nós vamos deixar de pagar, porque o Estado assumiu a sua função, que é entregar saúde com rapidez e eficiência às pessoas que necessitam de um transporte de um paciente de uma cidade para outra.
Prefeito, agora para falar um pouco mais sobre a cidade de Orleans, vocês divulgaram nas redes sociais uma informação que chama bastante atenção, que não é exclusividade de Orleans, mas que traz à tona esse assunto que também precisa ser debatido, que é o tal do faltômetro. Vocês botaram faltômetro, o nome ali, de 1.325 faltas em atendimentos agendados de janeiro a março de 2024. E aí discriminaram exatamente quais são essas faltas. Explica um pouco melhor isso, prefeito.
Na verdade, quando a gente fala em saúde, a cobrança é muito grande por parte da população em querer exames, consultas, né, dos nossos médicos aqui do postinho. Então, infelizmente, são marcadas consultas para dia tal, e no dia tal a pessoa que marcou não compareceu. Se estava marcado para o dia 20, às 15 horas, e dia 20, às 15 horas, o paciente não apareceu, aquela consulta de 20 a 30 minutos, o médico ficou parado naquele momento, esperando a consulta seguinte, que era às 4 horas. Então, isso é o tal do absenteísmo, que a gente já percebe em todo o Brasil, em toda a Santa Catarina, porque realmente está faltando muitos pacientes nas consultas, tanto do médico como do dentista e de demais setores da saúde. Por que a pessoa não vai? Ela não vai porque quando ela marcou a consulta, ela estava com dor de barriga. Passado um mês que estava marcada a consulta, a dor de barriga parou e ele, eu não vou mais, não me interessa mais. Então, ele faltou. Quando eu marco uma consulta para ver como é que está o ouvido, que ele estava com dor naquele dia, que ele foi marcado passado 15 dias, a dor parou, ele não vai mais naquela consulta e ele não avisa. Se ele avisa, eu não vou comparecer naquele dia lá, aí a gente marca uma outra consulta para outra pessoa. Mas, infelizmente, acontece aqui em Orleans, aí em Lauro Miller, consultas marcadas, as pessoas não vão. Veja que foram 1.200 pessoas que compareceram no posto de saúde, agendaram a consulta de especialistas, agendaram a consulta para fazer um exame um pouco mais apurado e acabaram não indo. Isso realmente prejudica a contextualização da saúde. O pessoal reclama, mas aqueles que marcam não vão. E aqueles que querem marcar e o município não consegue marcar, é porque a demanda é muito grande. Nós temos 24 mil habitantes, né? Nós temos postinhos de saúde, vamos admitir que 100 pessoas queiram se consultar esse mês no postinho A, nós não vamos conseguir consultar 100 pessoas no postinho A, porque existem já diversas outras demandas. Então, esse tal do absenteísmo, que é a ausência, a falta de pessoas nos exames, realmente atrapalha a saúde. Mas é dessa maneira que é feita a contextualização da saúde, não tendo vaga muitas vezes para nós, e o paciente faltando. E é dessa maneira que nós vamos levando a saúde em cada município.
Prefeito, para a gente encerrar, claro que a gente tem que lhe perguntar sobre o cenário político de Orleans. Na última entrevista aqui, o senhor deu declarações fortes que repercutiram, para variar, sobre o tal do casamento MDB-PSDB em Orleans. E aí alguma água já rolou por baixo da ponte, algumas conversas. A situação agora, prefeito, essa coligação tem chance de se repetir nas eleições? Vocês vão se dividir de fato? Como é que está nesse momento?
Meu Deus, se eu falei isso, eu me esqueci, não me lembro mais. E muita água por baixo da ponte, meu Deus, já não tem mais ponte aqui em Orleans. As nossas pontes estão em construção lá no interior, né, cada vez mais aí com algumas chuvas, mas estamos aí dando conta. Ô, Tiago, na verdade, Orleans passa por um momento complicado, como todo e qualquer município. Tu mora aí na tua cidade, tu trabalha na rádio há muitos anos, tu e o Juliano, vocês não entendem o quadro eleitoral de Lauro Miller. O quadro eleitoral de Lauro Miller é nebuloso. Não sabe quem é o candidato do MDB, o candidato do PP trocou para o PSD, o candidato de um partido trocou para o PP, o candidato... Então, realmente é uma confusão nesta última semana das janelas partidárias. Então, agora nós vamos esperar essa água acomodar, tirar o barro da água, deixar a água ficar clara, límpida, e nós vamos olhar para o lago, ver uma água clara e ver o lodo lá no fundo do riacho do poço. Aí nós vamos começar, então, a fazer o quadro eleitoral. Aqui em Orleans não é diferente. Houveram algumas mudanças de partidos, houveram algumas traições inexplicáveis, traição mesmo, né, vergonhosa de pessoas que fazem parte de um partido até às 5 da tarde, e às 8 da noite foi para outro partido, sem avisar o anterior. São pessoas que não têm o mínimo de consideração por aquele partido que estava dentro, pessoas que não têm o mínimo de consideração pelos amigos que estavam dentro daquele partido, e simplesmente por uma decisão unilateral, simplesmente por uma decisão de vaidade, que agora eu vou no outro partido, eu vou ser mais reconhecido, que eu vou ser o tal no outro partido, que no meu partido não foi reconhecido. Não foi reconhecido uma ova, não foi reconhecido o timba. Então, na verdade, há essas traições. Aqui em Orleans, o quadro está nebuloso, né? Tem bastante candidatos, devemos ter 4 candidatos a prefeito, devemos ainda, nós e o PSDB ainda, estamos ainda em tratativas de permanecer juntos ou não. É uma situação complicada, porque o vice-prefeito Mário Cuano quer ser candidato pelo PSDB e nós temos um pré-compromisso com ele. O MDB, que é um pouco maior, tem o candidato Cristóvão Crosseto e Delton Bajo, que se acham melhores que o Mário, que tem mais voto que o Mário, querem ser candidato. Então, na verdade, quando tu tens um quadro igual, quando todo mundo é japonês, aquele mesmo olhinho, tudo igualzinho, que ninguém é diferente do meio dos japoneses, todo mundo é igual e todo mundo sente que tem mais voto que o outro. Então, nós vamos realizar algumas pesquisas a partir de agora, e através de uma ou duas pesquisas nós vamos fazer uma avaliação do voto e sentir quem a população efetivamente quer que o partido A ou B coloque como candidato. É dessa maneira que nós vamos resolver a nossa coligação. Enquanto isso, a prefeitura continua normalmente, eu e o Mário trabalhando, as secretarias divididas, os vereadores ajudando a prefeitura, e eu não vejo até agora nenhuma risco da coligação e manter até o final do ano aquele compromisso que nós temos. Podemos estar divididos nos candidatos à eleição, mas graças a Deus, o Orleans é testemunha disso, o quanto nós crescemos, o quanto nós voamos nesses últimos 8 anos, e a gente quer manter isso até o final do ano.
Tá certo, prefeito. Muito obrigado mais uma vez aqui com a atenção da Cruz de Malta FM. O espaço permanece aberto. Um bom dia.
Obrigado, Juliano. Obrigado, Tiago.